agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é A Capa e os Livros de Paulo. O nosso texto é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Era a última recomendação que o apóstolo Paulo fazia a seu filho na fé, Timóteo, acerca das suas circunstâncias pessoais. São apenas algumas palavras que parecem não ter importância, mas se elas estão conservadas nas Escrituras, existe um propósito divino. Certamente vale a pena deter-se e considerar o que está escrito. Penso que a capa e os livros do apóstolo Paulo podem nos dar muitos ensinamentos úteis para o dia de hoje. Voltemos primeiro um olhar sobre as circunstâncias em que se encontrava este fiel servo de Deus e sobre a expansão do reino de Deus naqueles dias. Tanto a vida como o serviço de Paulo chegava ao seu fim. O apóstolo sabia que em breve havia de deixar este mundo para estar eternamente com Jesus no paraíso de Deus. Seu espírito estava cheio do reino celestial, mas nesta terra Paulo encontrava-se praticamente só. Este homem que tinha renunciado a tudo, havia empobrecido em tudo que respeita a bens deste mundo, tinha padecido fome e sede, frio e nudez, vergonha e perseguição, simplesmente por seguir o seu Senhor Jesus. E agora, no fim de sua carreira, voltamos a encontrá-lo de novo na pobreza. O propósito com que Paulo pedira a sua capa a Timóteo, que viesse e trouxesse tanto a capa como os livros, mostrava bem a necessidade que ele tinha do seu abrigo, sem aludir à sua pobreza. Apesar da sua triste condição material, nenhuma palavra de descontentamento escapou da boca de Paulo. Nunca tinha pensado em obter fama, bens ou uma posição privilegiada aqui nesta terra. O foco do apóstolo Paulo, coração e mente, estava sempre nas coisas do alto. No final da sua primeira carta a Timóteo, ele diz: "Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes." 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 8. Talvez faltasse ao apóstolo Paulo o agasalho naquele momento para protegê-lo do frio do inverno. Por isso ele pediu a sua capa. De todas as formas, Paulo havia exortado e ensinado os outros. Ele foi um verdadeiro exemplo para o rebanho de Cristo, tendo vivido o que pregava e cumprido aquilo que exortava. Mesmo sendo pobre, limitou-se a pedir a capa, os livros e os pergaminhos que eram seus. Aqui terminam seus desejos pessoais. É motivo de uma profunda reflexão observar que o legado material do grande apóstolo dos gentios limitou-se a uma capa e alguns livros. Fico pensando que, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, o mundo não teve muito que repartir depois da sua morte. Ele escreveu em Colossenses 3, versículos 1 a 3: "Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus." Amados irmãos, o modo de ser de Paulo parece não ter influenciado o estilo de vida dos demais obreiros de sua época. Na verdade, muitos líderes que eram seus colaboradores, eles tinham um pensamento muito diferente de Paulo, especialmente sobre as coisas materiais. Havia obreiros que queriam enriquecer neste mundo. Demas, por exemplo, foi um colaborador do apóstolo, mas, amando mais este presente século, abandonou Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. O apóstolo também diz que todos que estavam na Ásia se apartaram dele. Parece que poucos crentes eram atraídos pelo projeto de vida de simplicidade e de santidade do apóstolo Paulo. A maioria preferia um cristianismo mais próspero nesta terra, mais agradável e desejável para o homem. Provavelmente o afastamento de obreiros poderia ser interpretado como algo muito ruim para outros líderes, mas não foi para Paulo. A sua felicidade não dependia dos seus vínculos com esse tipo de gente, por muito apreço que ele tivesse pelos crentes. Na verdade, a felicidade do apóstolo Paulo estava fora destas coisas do mundo, estava nas mãos do Altíssimo. Paulo estava completamente seguro de que o seu Deus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Por isso ele caminhava em frente e pensando nas coisas do alto. Os seus olhos estavam sobre o seu Senhor Jesus Cristo e sobre as coisas celestiais que enchiam seu coração e resplandeciam com um brilho cada vez maior à medida que ele ia chegando ao final de sua vida terrena. Por essa razão, Paulo desejava desfrutar dos livros e dos pergaminhos sagrados que havia deixado na casa de Carpo em Troade, Turquia. Nós ignoramos o título e o conteúdo dos livros e pergaminhos. Eram cópias das suas epístolas, de outros livros das Escrituras? Não sabemos. Supomos que eles tinham relação com os estudos do apóstolo nas Escrituras e com o conjunto da sua obra. Paulo queria edificar a sua alma e o seu espírito com a leitura de livros sagrados. A capa e o livro do apóstolo Paulo falam lições preciosas numa linguagem clara para os nossos dias. Acredito que não sejam pecados grosseiros ou tendências visivelmente más que estão corroendo e destruindo a vida de alguns obreiros e crentes nos dias atuais. Acredito que muitas vezes o que entristece e extingue o Espírito Santo é o amor às coisas deste mundo e a busca de interesses pessoais em detrimento do chamado divino. Fazemos tudo para realizar os nossos projetos enquanto o reino de Deus fica com as sobras. Quantos filhos de Deus andam descontentes porque não conseguem realizar os seus desejos materiais? Quantos filhos de Deus queixam-se por não possuir isso e aquilo? Que o Senhor Jesus Cristo a todos ilumine e desperte seriamente as nossas consciências. É evidente, irmãos, que o esforço contínuo para obter sucesso, fama e o bem-estar material está em total contradição com a lição que representa a capa e os livros do apóstolo Paulo, que são símbolos de santidade e simplicidade. Muitos falam e agem como se a fortuna, uma boa carreira e o sucesso neste mundo fosse o mais importante. É claro que não. Por isso é preciso orientar todos, em especial a juventude, para os valores eternos, despertando seus corações o desejo de levar primeiramente uma vida que possa honrar ao Senhor Jesus. Sim, amados irmãos, a capa e os livros do apóstolo Paulo, seu hábito de peregrino, lança sobre tudo o que falamos até aqui uma maravilhosa luz e nos faz refletir profundamente. O que realmente buscamos sendo crentes em Jesus Cristo? Não esqueçamos que temos de nos manifestar neste mundo como povo de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12, Paulo escreveu: "Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna." Noutras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo: fuja da distração deste mundo, do embaraço, do peso e das preocupações desta terra. Siga os valores espirituais, valorize e priorize as virtudes espirituais. Combata as adversidades da vida com a confiança em Deus, com a fé. E tome posse da vida eterna. A verdadeira vida seja o seu alvo, a sua propriedade e o seu tesouro. Foram essas recomendações de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Cremos que muitos ministérios não chegam a desenvolver-se porque quem os possui se dedica tanto a este mundo, se envolve tanto com as coisas deste mundo, que fica em prejuízo das recomendações de Paulo a Timóteo. É claro que Deus quer que tenhamos o nosso trabalho nesta terra, porém, um trabalho sem que haja necessidade de negligenciar o nosso chamado cristão. Mas voltemos aos livros e pergaminhos que Paulo pediu a Timóteo. Eles falam do cuidado que cada um deve ter com a edificação e com a maturidade espiritual. Os livros foram deixados na Ásia Menor e aqueles que lá estavam tinham se afastado de Paulo e provavelmente não demonstravam apreço por essas obras literárias. Deus, amados irmãos, nos deu também livros sagrados que nos permitem conhecer a verdade e a vontade divina. Mas acaso nós apreciamos as Escrituras como deveríamos? Podemos repetir como o salmista lá no Salmo 119, versículo 10: "De todo meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro tino." Estou certo de que muitos crentes preferem outras fontes em vez dos livros sagrados. Infelizmente, quando o cristão abraça outras fontes, diminui rapidamente a sua fome pelo pão celestial, o coração desvia-se do alvo e a sua alma atrofia. O Senhor recomendou solenemente a Josué: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás." Paulo certamente aprendeu estas palavras e as colocou em prática. Ele aprendeu a ser santo e leve, a não se sobrecarregar com as coisas terrenas para melhor servir a Deus. Sua vida foi e continua sendo um exemplo para todos nós. O nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça de sermos simples e santos, de não construirmos a nossa vida sobre os afazeres terrenos e de não enfraquecermos espiritualmente pela ilusão das comodidades materiais. A regra de vida que aprendemos com esse texto, amados irmãos, pode ser resumida da seguinte forma: diante do que é terreno e do que é material, estejamos contentes com o pouco, mas com respeito ao espiritual e celestial, queiramos sempre mais e mais. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.